fácil fazer a transação bancária pelo Pix, mas também, às vezes, na pressa, você acaba, pode ser vítima de um golpe, porque ali já passou o dinheiro, a gente... E aí vem essa questão, por exemplo, do envolvimento, não só do poder público, você falou dos dados levantados pelo Ministério da Justiça, mas também os bancos, as empresas de tecnologia assumiram essa responsabilidade também de a sociedade como um todo tentar barrar esses golpes. A gente sabe que golpe zero nunca vai acontecer, mas, claro, diminuir esse volume de golpes que tem acontecido, né?
Veja, Ana, a gente teve aí recentemente, né, o anúncio pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto com a Federação Brasileira de Bancos, né, a FEBRABAN, de uma aliança pelo combate a esse tipo de golpes, né? E aí era uma aliança, né, um guarda-chuva, né, com uma série de ações a serem tomadas, né? E digamos que hoje essa, né, seja a principal ação, né, aí coordenada entre o setor público e privado, né, contra os golpes no Brasil. E o que envolve, né, esse tipo de ação? O compromisso do setor privado, né, de aumentar a sua autorregulação, né, as suas medidas de segurança para combater os golpes digitais. Do lado, né, do poder público, você tem, por exemplo, algumas medidas, né, como, né, o fortalecimento do sistema Tentáculos da Polícia Federal, né, que é um sistema de inteligência para o combate, né, às fraudes. Você tem outras medidas, como, por exemplo, enfim, a educação financeira das pessoas, né, a educação também para a cibersegurança. Você tem medidas, né, como reforço da regulamentação via Banco Central, para o compartilhamento de informações entre as instituições financeiras. Você tem outras medidas também, né, como, por exemplo, o BC Protege Mais também, que enfim, para impedir a abertura fraudulenta de contas no nome das pessoas. Então, quer dizer, você tem, nesse guarda-chuva dessa aliança, né, você tem uma série de medidas sendo tomadas. Do nosso lado, né, do lado do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira, né, o que a gente pergunta, e não com cinismo, mas assim, com muita preocupação, né, é se essas medidas elas são suficientes, né? E a gente espera, né, que elas deem certo, né, e que, enfim, a gente consiga avançar nesse tipo de né, contra esse tipo de criminalidade. Né?
E aí eu acho, Davi, que esse nosso papel aqui do Papo de Futuro, que está pelo veículo de comunicação pública, colocar esses alertas mesmo, a imprensa com seu papel, os veículos também fazendo campanhas para dar esses alertas de golpes, que nem você falou aqui no início. Poxa, se chegar uma mensagem, você tem que transferir agora, senão você vai perder esse benefício. Sempre desconfiar da urgência quando chega uma mensagem pelo WhatsApp e sempre procurar os canais oficiais, né? Nesse momento, por exemplo, agora de declaração de imposto de renda, eu conversei há umas edições aqui no nosso Economia Direta, que é outro quadro do painel, com o auditor da Receita, e ele falou: olha, a Receita não manda o WhatsApp, a Receita não vai te ligar, a Receita não vai te mandar um e-mail, você tem que procurar o canal oficial, porque às vezes chegam golpes por aí. Mas, assim, a gente sabe que o cidadão tenta buscar essas informações, há essas campanhas, há esse esforço, como você falou, dos bancos, junto com o Ministério da Justiça, o Poder Público. Mas e aqui no Congresso, trazendo um pouco para esse debate no Legislativo, como que essa questão de combate às fraudes, principalmente no ambiente virtual, combate a esses golpes, como é que esse ponto, essa questão tem acontecido?
Ana, essa é uma questão muito interessante, né, porque, ao contrário de outros temas, né, onde, eventualmente, né, a preocupação dos deputados e dos senadores se concentra em um ponto, né, quando a gente analisa de cima, né, topograficamente, né, a produção legislativa, né, dos parlamentares, eles vão se preocupar com muitas coisas. Então, a gente tem, assim, desde o aumento de penas, né, que sempre tem sido, assim, uma preocupação aqui para o bem e para o mal, né, dos parlamentares, né, até o que a gente chama, né, de uma precisão, assim, da taxonomia desses crimes, né. Por exemplo, né, existem novos tipos de estelionato, né, como, por exemplo, o estelionato sentimental, né, e você já tem novas proposições tentando, né, delimitar o que seria isso, né. Mas você tem também outras proposições buscando uma melhor regulamentação, por exemplo, de certas questões do setor financeiro, como, por exemplo, né, o setor de criptoativos, aí, que é consenso que existe, né, ainda, né, algumas lacunas a serem melhor reguladas. Claro, né, você, existe muita divergência em saber como se fazer isso. E você tem, né, também, né, algumas questões processuais penais ainda, né, como, por exemplo, né, a famosa LGPD penal que está em tramitação no Congresso Nacional, né, que tem tudo a ver com esse debate, né, porque mostra aí, né, como certos crimes digitais eles podem ser ou não ser investigados. Né.
A LGPD, então, fazendo referência à Lei Geral de Proteção de Proteção Dados, de Dados, mas aí na questão penal, né, Davi?
Exatamente, né, que foi o apelido que esse projeto ganhou aqui no Congresso Nacional. Né. Então, a gente tem muita coisa, né, para discutir. Agora, sempre bom a gente ressaltar, Ana, que o papel, né, do Congresso Nacional não é só produzir legislação, né? Mas para quem está aqui no Congresso Nacional, né, a gente sabe disso, né, uma das coisas mais ricas que a gente tem aqui é na produção de debate que o Congresso faz, nas audiências públicas, né, e também no dever de fiscalização. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, né, essa aliança do Poder Executivo, né, eu acho que fiscalizar essas medidas, né, também é uma agenda muito importante para o Congresso Nacional. Né?
Com certeza, Davi. E a gente lembra que, como você falou, né, o Congresso tem aqui na questão dos debates, da fiscalização, a gente tem comissões externas, comissões especiais, por exemplo, tem uma comissão externa aqui funcionando na Câmara dos Deputados sobre Brasil Legal, justamente falando de questões de contrabando, questões de golpes, tudo isso sendo debatido, porque o golpe acontece para o cidadão, o golpe acontece numa versão mais macro para as empresas, você tem todo um, como você falou, até muitas vezes o envolvimento de organizações criminosas, não é aquela coisa simples ali, não, você tem um sistema mesmo. E aí, o que é, para a gente poder concluir aqui esse nosso papo, Davi, o que, na sua avaliação, ainda falta fazer?
Veja, Ana, essa é a pergunta de US$1 milhão, né? E assim,
cada... A gente só te deixa a pergunta difícil, né, Davi?
E cada fonte que a gente consulta, né, ela vai dar uma resposta diferente a partir, né, daquele ponto de vista. Por exemplo, no início, você falou aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Quando a gente consulta lá o fórum, né, ele vai dizer o seguinte: olha, houve uma migração dos crimes de estelionato, né, para o ambiente digital, mas a gente não viu, nos estados principalmente, né, um aparelhamento, né, pelo menos equivalente das polícias civis para a investigação desses crimes. Então, eu acho que a agenda da investigação ela é uma agenda pertinente nesse sentido. A segunda, né, a gente viu se formar essa aliança aí, né, no plano federal, mas o Brasil, né, ao contrário da Europa, ao contrário, por exemplo, da Austrália, né, ele ainda não tem ainda uma estratégia coordenada de combate aos golpes. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, a partir, vamos dizer assim, acho que a aliança é o ponto inicial desse processo, né? Mas a gente ainda precisa de uma estratégia nesse sentido, né? Algumas proposições aqui no Legislativo, elas caminham nesse sentido. Então, eu acho que esse é um outro ponto. Um terceiro ponto é justamente você resolver a questão processual penal. Né? A gente tem alguns, como eu falei, né, algumas proposições relacionadas aí, né, a questão das penas, né? Mas eu acho que você delimitar como é que vai ser feita a investigação desses crimes também é muito importante para você dar segurança, né, para os profissionais da segurança pública e dar mais efetividade também, né, para as investigações. Eu acho que, em quarto lugar, né, apesar de que a gente não pode deixar esse peso nas mãos assim, do cidadão, né, até porque, como a gente falou, né, são profissionais, né, são quadrilhas criminosas, organizadas, especializadas, né, mas é muito importante a gente ter educação para a cibersegurança, né, educação financeira. Aquele ponto, né, que você levantou, né, da urgência, né, do medo, né, é sempre um ponto que os especialistas, né, eles têm levantado, né. Sempre que alguém te falar que alguma coisa é urgente, que não pode ficar para depois, né, você deve desconfiar. Né? E muitos outros pontos, muitas outras questões. Né?
Com certeza. E aí eu acho assim, interessante, até quando a gente estava conversando um pouco sobre, antes de entrar no ar, sobre esse tema que você trouxe para esse papo de futuro, sobre quem cai em golpe, e eu acho que esse é um importante alerta também, porque muitas vezes, no senso comum, a gente acha que são os idosos que mais caem em golpe. E aí você trouxe aqui um dado do Instituto, uma pesquisa do Data Senado, que mostra que, primeiro, é muito parecido ali nas faixas etárias de quem cai em golpe. Então, os golpes virtuais, eles aumentam e não fazem uma distinção aí de idade. E que a maior parte de quem cai golpe está ali na faixa entre os 16 e os 29 anos, que é quem mais acessa esses meios digitais. Então, é importante também a gente desmistificar algumas questões e falar que todo mundo está sujeito a cair em um golpe e que é preciso estar alerta e fazer esse papel de educação, de letramento digital, que é um pouco também do que você busca fazer aqui no Papo de Futuro, né, Davi?
É verdade, Ana. Todos nós estamos vulneráveis, né, e a gente precisa de uma estratégia enquanto país, né, para combater esse tipo de criminalidade, né?
Certamente. Vou agradecer mais uma vez ao Davi Carneiro. Davi, que é o titular aqui do Papo de Futuro, sempre trazendo um tema para a nossa reflexão. Hoje esse tema dos golpes, o que vem sendo feito pelo poder público, juntamente com as empresas e os cidadãos também, o próprio legislativo, nessa busca aí para a gente reduzir cada vez mais esse crime, esses golpes, seja pela internet ou por outros meios também, mas principalmente pelos meios virtuais. Davi Carneiro, mais uma vez, obrigada. Vou deixar aqui o recado que quem quiser mandar sugestão de tema para o Papo de Futuro pode entrar em contato com a gente, tanto pelo nosso e-mail, que é o radio@câmara.leg.br, ou o nosso WhatsApp, que é o 61999789080. Mais uma vez, obrigada, Davi, e até o próximo Papo de Futuro.
Obrigado, Ana.
Agora, 8 horas e 23 minutos. E a Câmara aprovou um projeto que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. Por incrível que pareça, muitas vezes os garis estão ali na rua e não conseguem usar banheiro. Bem, essa proposta vem disciplinar essa questão, como nos conta o repórter José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram o projeto de lei que garante ao trabalhador que exerce suas atividades ao ar livre o acesso gratuito a banheiros durante o serviço. A medida beneficia, por exemplo, os garis e os jardineiros. A proposta partiu do deputado Gilberto Abramos, do Republicanos de Minas Gerais, e prevê que o empregador cumpra a medida por meio da instalação de banheiros químicos nos locais de trabalho ao ar livre, ou faça parceria com outros empreendimentos que tenham banheiros disponíveis. O texto também garante o acesso desses trabalhadores a banheiros instalados em prédios públicos e privados. O relator na Comissão do Trabalho, o deputado Sérgio Silva, do Republicanos de Pernambuco, regulamentou esse ponto.
A legislação brasileira deve criar condições para o trabalho de todos que sejam dignos. Em relação aos estabelecimentos comerciais, como esses estabelecimentos são privados, entendemos que é necessário que o acesso seja condicionado às exigências próprias do estabelecimento, porque a entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço.
O deputado Sérgio Silva explica agora o acesso aos prédios públicos.
Quanto aos prédios de órgãos públicos, deve ser observado as condições de acesso ao prédio, como a emissão de identificação, por exemplo. No mais, pretendemos incorporar ao projeto a previsão de que o próprio empregador deva articular na gestão de seu empreendimento forma de assegurar que os trabalhadores tenham acesso às instalações sanitárias.
Outra alteração do relator foi garantir a inclusão dessas regras na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O texto também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8 horas e 25 minutos, a gente continua recebendo aqui várias mensagens nas nossas redes, aqui pelo nosso chat da Câmara, do canal da Câmara no YouTube, de quem está acompanhando a gente ao vivo aqui nessa edição do painel eletrônico. A gente tem, inclusive, o comentário do Reginaldo Soares Xavier, que é de São Paulo, falando há pouco do tema aqui do nosso quadro Papo de Futuro, que tratou hoje de golpes, principalmente golpes virtuais e o que tem sido feito. E aí o Reginaldo está colocando aqui que ele recebe em média 3 chamadas fraudulentas e uma mensagem de phishing por e-mail, que ele faz o bloqueio imediatamente, mas que é muito incômodo ficar bloqueando essas tentativas de golpe. Você tem toda a razão, Reginaldo, é realmente muito chato, mas a gente precisa estar atento e precisa evitar, né, que a gente caia nesses golpes. Obrigada pela participação. Agora, 8 horas e 26 minutos.
De olho nas comissões.
passada a Semana Santa, essa é uma semana na Câmara em que vão sendo retomados os trabalhos em várias comissões, também no plenário, e por isso o Mauro Cecherini já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, justamente na entrada do corredor das comissões. Bom dia, Mauro, tudo bem?
Bom dia a todos.
Mauro, eu vi que você começa aqui esse De Olho nas Comissões com um debate sobre a aplicação da lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, né?
Exatamente. Já existe uma lei de 2019 que prevê ações de prevenção e notificação sigilosa de casos por serviços de saúde e escolas, mas, segundo a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que pediu a realização da audiência, entre 2011 e 2022, portanto, 11 anos, o Brasil registrou um aumento de 3,7% nas taxas de suicídio e de 21% nos casos de automutilação. O aumento foi mais significativo entre os jovens de 10 a 24 anos. Dados da OMS apontam que 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ser evitados. De acordo com a deputada Rogéria Santos, portanto, mapear esses casos não é uma tarefa fácil, pois os próprios pais sentem dificuldade em acreditar que o filho atentou contra a própria vida, mas é muito necessária a prevenção e também o enfrentamento do suicídio e da automutilação. Esse debate acontece na Comissão de Previdência e Assistência Social a partir das 4 horas da tarde.
Alerta super importante, né, Mauro? E aí a gente tem também um debate aqui sobre parcerias para desenvolver a saúde pública, hoje que é o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril.
Isso mesmo. O objetivo é fazer um balanço sobre a atual situação das parcerias de desenvolvimento produtivos, chamadas de PDPs, em saúde. São acordos em que o Ministério da Saúde faz parcerias com laboratórios privados que se comprometem a repassar a tecnologia para laboratórios públicos nacionais. O objetivo é produzir medicamentos num prazo de 5 anos e, nesse período, os laboratórios privados produzem o princípio ativo e depois eles entregam esse princípio ativo para os laboratórios nacionais. Segundo o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, as parcerias geram grande economia para o Ministério da Saúde, diminui a dependência do país com a importação desses produtos e garantem também o fornecimento de medicamentos essenciais ao Sul. Esse debate interativo acontece na Comissão de Saúde a partir das 10 horas da manhã.
Falando ainda de saúde, a gente tem uma audiência pública para discutir o tratamento medicamentoso para pessoas com autismo. Esse que o mês de abril é um mês dedicado a muitas questões relacionadas ao autismo e a gente tem uma comissão especial só sobre esse tema aqui na Câmara, né?
Sim, uma lei de 2012 garante às pessoas com autismo o direito de acesso completo aos serviços de saúde, mas apesar disso, o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, afirma que faltam alguns medicamentos e não há padronização de critérios clínicos para prescrição e implementação de diretrizes terapêuticas no SUS. Ele critica, sobretudo, as desigualdades regionais no acesso ao tratamento e para a adoção de práticas heterogêneas, que são aquelas quando existem múltiplos fatores ou métodos ou respostas a serem considerados para um tratamento. Esse debate é justamente nessa comissão que você falou, comissão especial que discute os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e acontece às 2 horas da tarde.
Mauro, quem está com a gente aqui pela TV e também pelo canal da Câmara no YouTube tem até acompanhado algumas imagens aqui dos corredores e do painel aqui que tem a agenda de todas as comissões. E aí quem está aqui com a gente pela rádio, a gente está detalhando também essa agenda. E aí a gente tem mais um debate na Comissão de Constituição e Justiça hoje sobre o fim da escala 6x1.
Sim, esse tema está presente todas as semanas aqui na pauta da Câmara. Hoje é um debate na Comissão de Constituição e Justiça. Amanhã tem um debate sobre isso na Comissão de Turismo. O debate de hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é com confederações setoriais, né? A do comércio, a da indústria, a da agricultura e do transporte.
São os empresários.
São os empresários. Ao lado dos empresários, os trabalhadores também serão ouvidos. E existem duas propostas de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC, sobre o assunto. Uma PEC prevê a adoção da carga semanal de 4 dias de trabalho e 3 de descanso, e outra reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal do trabalhador brasileiro. Aí há várias propostas, tem proposta até falando sobre pagamento por hora do salário mínimo, tem propostas com redução gradual, e tudo isso está sendo discutido. O debate de hoje na CCJ será às 14h.
A gente tem aí também uma questão na Comissão de Minas e Energia, que é uma discussão sobre o uso de reatores nucleares modulares na matriz energética brasileira. O que esses reatores, como é que eles podem participar da nossa matriz energética, Mauro?
É a chamada tecnologia de Small Modular Reactors, uma versão reduzida de usinas nucleares tradicionais, né, destinadas à produção de energia. Essas mini usinas podem ser montadas em módulos conforme a necessidade e podem ser instaladas em locais menores, em regiões remotas, por exemplo, ou em projetos industriais. Os deputados general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, e Júlio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, também afirmam que cerca de 30 países já estudam projetos dessas usinas, e segundo eles, elas representam uma inovação importante porque não geram poluentes e podem operar independentemente da rede de transmissão elétrica convencional, portanto, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional, uma nova tecnologia que será analisada pela Comissão de Minas e Energia a partir das 16h de hoje.
Mauro, eu vi aqui que a gente também tem debate sobre as condições de trabalho dos nutricionistas, um debate que acontece na Comissão de Administração e Serviço Público, que é um debate interativo a partir das 16h. Também tem aí audiência pública sobre inclusão do setor hidroviário no Programa Nacional de Desestatização, tem essa previsão. E ainda a gente tem duas sessões solenes hoje na Câmara, uma tratando do acampamento Terra Livre. A gente está nessa semana aqui em Brasília, no momento em que mais de 7 mil indígenas estão acampados aqui. É o tradicional acampamento Terra Livre. Às 9h tem sessão solene em homenagem ao acampamento. Ele sempre vem buscar principalmente a questão do direito de acesso à terra, né, Mauro? E também tem uma sessão solene logo na sequência no plenário da Câmara sobre o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, que a gente estava comentando há pouco aqui também. Muito debate previsto, e aí sempre fica aquela sugestão, né, Mauro, de olhar em câmara.leg.br, que tem o detalhamento de todas essas agendas.
Aqui é uma pequena amostra.
Aqui é só uma pequena amostra. Isso aí, obrigada mais uma vez, Mauro Cecherini, no De Olho nas Comissões, e até a próxima coluna.
Até a próxima.
Agora, 8h34, a gente continua falando da agenda da Câmara nesta terça-feira, porque duas comissões vão debater a formação de preços dos combustíveis. As comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Controle discutem hoje a formação de preços no mercado de combustíveis. Claro, é uma preocupação, todo mundo está acompanhando aí a guerra no Oriente Médio, a guerra no Irã, e como isso tem impactado o preço dos combustíveis em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ontem o governo, inclusive, lançou mais medidas, inclusive algumas delas com previsão de votação aqui pelo Congresso, né, medidas provisórias, anúncio de projeto de lei, numa tentativa de conter a alta dos preços do diesel, da gasolina no mercado interno. E aí, para entender um pouquinho mais como é que a Câmara está inserida nesse debate e a expectativa para esse debate nas comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e Controle, a gente convidou o deputado Dimas Gadelha, que é do PT do Rio de Janeiro, ele que é um dos deputados que pediu esse debate, que tem previsão para começar logo mais. Deputado Dimas Gadelha, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, está ao vivo aqui conosco. Deputado Dimas Gadelha? Estou achando que a gente perdeu a comunicação aqui com o deputado Dimas Gadelha. Como eu estava dizendo, duas comissões da Câmara estão com a agenda prevista hoje para esse debate sobre a agenda e sobre essa questão dos combustíveis. E a questão dos combustíveis, inclusive o governo, eu trago para você aqui informações sobre um pacote de medidas que o governo lançou ontem e que certamente deve ser um dos temas em discussão nessa audiência pública prevista para hoje aqui na Câmara, que trata do preço dos combustíveis. O governo editou uma medida provisória, um projeto, né, as ações anunciadas incluem uma medida provisória, um projeto de lei e decretos assinados pelo presidente Lula nessa tentativa de conter a alta do preço dos combustíveis. Entre as principais medidas, eu trago aqui para você informações da Agência Brasil. Está a criação de uma subvenção de R$ 1,20 por litro para importação do diesel, com divisão igual de custos entre União e Estados, e outras medidas. A gente retomou aqui a comunicação com o deputado Dimas Gadelha, que é do PT do Rio de Janeiro, né, que o deputado é um dos autores do pedido para a realização de uma audiência pública hoje nas comissões de defesa do consumidor, de fiscalização financeira e controle sobre essa questão da formação dos preços no mercado de combustíveis. Deputado Dimas Gadelha, agora o senhor me ouve?
Sim, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos aí que estão assistindo o programa Painel, né, de controle. Enfim, audiência pública importante, você colocou muito bem o tema. Hoje é um tema que dialoga direto com os brasileiros, né? A gente está sofrendo aí consequências, como você bem colocou, dessa questão da guerra lá do Irã. E é importante que o governo possa atuar e, mais importante ainda, que o Poder Legislativo acompanhe todas essas subvenções que você colocou aí, toda essa aplicação de recurso público no controle do preço desses combustíveis, do diesel, do gás de cozinha, do querosene da aviação, né? É muito recurso que o governo está colocando e a gente precisa garantir que esse recurso chegue como desconto, como controle do preço do combustível no bolso do brasileiro, né? Não adianta a gente dar subvenção por um lado e, por outro lado, não ter controle desses preços, continuar cometendo preços abusivos. Então, é o papel da Comissão de Fiscalização e Controle acompanhar isso, o papel também do Poder Legislativo, né?
Pois é, deputado Dimas Gadelha, a gente tem aqui na previsão, já com presença confirmada nessa audiência pública de hoje à tarde, a audiência está prevista para começar às 14h, nessas duas comissões. A gente tem aqui presença confirmada do diretor-geral da ANP, né, o Arthur Vatti. A gente tem representantes do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de representantes da Petrobras, representante dos petroleiros, que são os trabalhadores, né, da Petrobras e do setor aí de combustíveis, também do DIEESE, da UFRJ, da Unicamp, da Secretaria Nacional do Consumidor, um grande ali, assim, várias frentes nessa audiência pública, porque uma das preocupações, e o governo anunciou ontem que deve mandar um projeto de lei aqui para o Congresso analisar, também para punir esses aumentos abusivos nos preços dos combustíveis, porque há sim uma questão do reflexo da guerra no Oriente Médio, mas há também uma desconfiança de que algumas distribuidoras, alguns postos estão aumentando o preço sem, de fato, repassar essas subvenções que estão sendo feitas ali para o preço do diesel, agora também do querosene de aviação e outras questões, né?
Isso, é uma audiência que a gente espera que vai ser muito rica, por isso que você colocou, pela qualidade, a quantidade de representantes que vão estar trazendo informação, né? A gente, como eu coloquei no início, a nossa principal preocupação é essa que você falou, é que todo esse investimento com dinheiro público do governo federal chegue na ponta, né? E esse projeto de lei tipificando e dando mais poderes à ANP de estar fazendo intervenção sobre os postos, né? De estar punindo os postos que estão cometendo preço abusivo, isso é importante, né? Então, a gente tem uma grande expectativa com essa audiência, com certeza vai ser riquíssima, muitos representantes, e a gente quer esgotar todos os temas relacionados ao preço do combustível. É uma cadeia muito complexa, né? Essa cadeia do combustível, porque é um tema muito globalizado, a gente está sofrendo aqui consequências do que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas a gente quer entender também aqui algumas coisas, como, por exemplo, a privatização de algumas refinarias que foram feitas no governo anterior, né? Qual foi o resultado disso, qual o retorno disso, se está interferindo, se está atrapalhando, né? Como, por exemplo, a privatização da BR Distribuidora. A gente sabe que grande parte do valor que chega no bolso do consumidor, é claro que tem os impostos, né? Os impostos federais, os impostos estaduais, mas tem também esse custo de distribuição, que quando a gente tinha uma BR mais pública, a gente conseguia ali, né, controlar melhor esse mercado, enfim. A gente quer debater tudo isso, eu estou esperando uma audiência riquíssima, onde com certeza o Poder Legislativo vai contribuir muito né, com o governo, para que a gente possa resolver esse problema que está atingindo diretamente o bolso do brasileiro, né?
E
você sabe que essa cadeia do diesel aí, por exemplo, que o diesel teve um aumento considerável, né? Essa cadeia do diesel acaba tendo um efeito borboleta, né? Um efeito dominó, que a gente chama, porque o diesel mais caro, tudo fica mais caro, né?
É importante colocar isso, né, deputado Dimas Gadelha, porque o diesel é o que move ali, por exemplo, os caminhões que fazem grande parte da distribuição das mercadorias pelo país, que move máquinas agrícolas. A gente tem reflexos aí muito fortes, principalmente nessa cadeia do agronegócio, da produção de alimentos. Isso, claro, impacta o preço do consumidor. Então, não é só quem está abastecendo o seu carro, sua moto lá no posto de gasolina, sua caminhonete, mas também o próprio preço dos alimentos, essa preocupação. Agora, deputado Dimas Gadelha, até para a gente poder concluir aqui esse nosso bate-papo, muitas vezes fica uma dúvida do consumidor, porque se o Brasil ele é produtor de petróleo, se a Petrobras é uma empresa pública, se ela tem uma política de preços, como o senhor falou, por que a gente tem esse reflexo da guerra no Oriente Médio? Muita gente não entende. E como que, para quem tiver, né, quem tiver interesse de acompanhar essa audiência pública de hoje à tarde, pode ter essas respostas, por exemplo, dessa ligação? Por que está tudo tão interligado?
Sim, foi isso que eu falei, né? O mundo globalizado é tudo interligado. O Brasil, a gente sendo produtor, a gente também tem necessidade de trazer, principalmente o diesel de fora, né? Enfim, o governo está estimulando muito agora a importação. Você viu no que você falou aí, a maior taxa de 1,20 é sobre o diesel que está tá sendo trazido de fora, né? Então, a preocupação maior é realmente o brasileiro entender isso, né? A gente entender que, apesar da gente viver nesse país tão grande que é o Brasil, mas nós estamos interligados com o mundo inteiro. O que acontece lá fora no mundo, principalmente nesse campo do petróleo, influencia muito aqui na vida dos brasileiros. Então, vamos entender melhor, o Poder Legislativo mergulhar nisso, ouvir essas autoridades que você citou aí, a gente tentar entender e ver como é que o Poder Legislativo pode ajudar ali e contribuir para que a gente possa controlar o preço desses combustíveis, principalmente nesse período. Pelo que eu tenho lido aí, a tendência é de agravamento. O Brasil tem uma diferença do preço de combustível lá fora de R$3, porque a gente aqui não adota, né, a questão do dólar, da valor de referência do dólar, mas a gente precisa entender isso para ver como é que a comissão e também o Congresso pode estar ajudando. Eu quero deixar aqui já de parabenizar o nosso presidente, né? Dizer da lisura dele da gente estar conduzindo esse processo e da Comissão de Fiscalização e Controle estar podendo contribuir com a sociedade brasileira, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, para que a gente busque, entenda melhor sobre o assunto e busque essas soluções para que todo esse investimento que o governo federal está fazendo, se eu não me engano, são mais de 7 bilhões agora nos dois próximos meses, e ele chegue no bolso do brasileiro.
Certamente. E aí, como o senhor falou, né, deputado Dimas Gadelha, a Câmara fazendo aqui com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e também a Comissão de Defesa do Consumidor fazendo essa fiscalização de fato, se essas subvenções que estão sendo anunciadas pelo governo estão chegando lá para o consumidor, que não haja ali um problema também na questão da formação de preços nas distribuidoras, nos próprios postos de combustíveis, nas refinarias, toda essa análise ali para quem então fica o convite, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo no painel eletrônico. Essa audiência pública está marcada para as 14h, ela pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, fica lá disponível para saber, né, todos esses vários atores que estarão presentes juntamente com os parlamentares para poder entender essas novas medidas anunciadas pelo governo, como é que isso pode chegar também com benefícios ali para o consumidor e que não haja abusos na formação desses preços dos combustíveis que estão chegando aos postos. Deputado Dimas Gadelha, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor, um ótimo debate logo mais.
Obrigado, só peço desculpa aí pelo transtorno que a gente teve aqui com os sinais. Eu estou a caminho do aeroporto, né, para poder chegar a Brasília. Então, peço desculpa aí, mas muito obrigado pelo espaço também, né, a gente está trazendo uma informação tão importante para a sociedade brasileira.
A gente que agradece, deputado Dimas Gadelha. A gente sabe que essa rotina dos parlamentares, muitas vezes a gente tem aqui parlamentares ao vivo conosco, direto do carro, a caminho do aeroporto, a caminho de alguma agenda, mas é isso mesmo. Obrigada, deputado, um bom dia. Agora, 8 horas e 46 minutos e os hospitais podem ser obrigados a atuar para prevenir a trombose, é o que prevê um projeto que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e que está na reta final de análise aqui pelo Congresso, já com possibilidade de ir à sanção presidencial. Quem nos informa é a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatória a adoção de medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso em hospitais públicos e privados e em unidades de saúde com internação. Pelo projeto, hospitais deverão manter uma estrutura voltada à prevenção da doença. A proposta, que tem como autora a senadora Daniela Ribeiro, altera a lei que instituiu o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, para incluir ações práticas de prevenção dentro das unidades de saúde. O tromboembolismo venoso acontece quando um coágulo se forma nas veias e se desloca, fazendo obstruções que podem causar a morte. Um dos fatores de risco são as internações, quando a pessoa fica deitada por mais tempo. Mas existem medidas realizadas nos hospitais que podem prevenir o tromboembolismo, incluindo medicamentos e movimentação do corpo. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, recomendou a aprovação do projeto com uma mudança de redação. Em vez de estabelecer a criação de uma comissão, como no texto aprovado pelo Senado, o projeto passa a usar o termo estrutura para dar mais flexibilidade às unidades de saúde.
Comissão é um elemento e nós queremos botar o conjunto. Se o hospital quiser formar uma junta, um comitê, uma equipe, um colegiado, pode. E não obrigatoriamente uma comissão.
Segundo o relator, a proposta pode ajudar a reduzir complicações durante internações hospitalares, especialmente em tratamentos mais complexos.
Formar o protocolo para evitar esse tipo de doença, que é uma consequência de um tratamento. Todo tratamento que é feito nos grandes hospitais do Brasil, de combate ao câncer, ele já tem. Os nossos hospitais públicos não existe.
O projeto que obriga hospitais a adotarem medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso já foi aprovado pelo Senado e por duas comissões da Câmara e poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora, 8 horas e 48 minutos e a ciência ganha destaque no Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde que é comemorado hoje, 7 de abril. Em 2026, a campanha tem como tema Juntos pela Saúde em Defesa da Ciência. A ideia da Organização Mundial da Saúde ao criar essa data em 1948 foi mobilizar pessoas, governos e instituições em torno de ações concretas que façam diferença na saúde do planeta. Inclusive, o dia 7 de abril é justamente o dia da criação da própria Organização Mundial da Saúde. Para falar mais sobre o Dia Mundial da Saúde, o que se espera com uma sessão solene que vai acontecer no plenário da Câmara daqui a pouquinho, às 11 da manhã, a partir das 11 da manhã, a gente convidou o deputado e também médico Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, para falar mais sobre esse debate que, como eu disse, começa daqui a pouco, a partir das 11 da manhã, no plenário da Câmara. Deputado Dr. Luiz Ovando, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui.
Bom dia, Raquel. Eu que agradeço, é uma satisfação e uma honra poder aqui dividir alguma experiência em termos de saúde.
A gente sempre tem muito ensinamento quando o senhor participa aqui com a gente, deputado Dr. Luiz Ovando. E aí a gente tem o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, com esse tema da ciência na saúde. Mas como que hoje o senhor avalia que esse debate pode chegar aqui à Câmara dos Deputados e nessa sessão solene dessa relação que é proposta pela Organização Mundial da Saúde para esse tema nesse ano?
Na verdade, saúde é um tema um tanto quanto abstrato. Até que o indivíduo se priva do bem-estar, aí ele diz assim, eu estou doente, então, portanto, perdi a saúde. Até então, é interessante esse aspecto, porque, na verdade, nós precisamos ter consciência de preservação do bem maior, que é a saúde. E, consequentemente, a saúde estando, vamos dizer assim, alta, nós conseguimos manter uma boa qualidade de vida e, consequentemente, tudo no país gravita em função da saúde. Se você pensar em saúde, você vai pensar em produção, em relacionamento, em riqueza e, consequentemente, bem-estar. Na verdade, a conscientização, que foi o objetivo inicial da Organização Mundial de Saúde lá em 1948, é trazer a consciência da preservação da saúde, porque saúde não é um bem que você acha que em algum lugar e diz aqui, vou tomar posse da saúde. A saúde é uma conquista, a saúde é uma consciência. Então, na verdade, essa sessão solene que nós vamos ter às 11 horas, ela mostra exatamente isso, e na medicina não é diferente. Médico é ensinado a tratar problema, e muito pouco se pensa em prevenção. Mas hoje nós temos mudado isso. Então é importante que a gente entenda que saúde ela passa obrigatoriamente por prevenção, e quando ameaçada, então aí a cura, a reabilitação e devolução do indivíduo à sociedade de forma produtiva.
Esse, aliás, tem sido um alerta que o senhor tem colocado em vários debates aqui, a questão da prevenção. Inclusive, a gente aqui no painel já conversou sobre esse tema com o senhor, da importância da prevenção, da importância, muitas vezes, da clínica médica, daquele primeiro profissional de saúde que recebe ali o paciente nos centros de saúde, nos hospitais, nas emergências. É importante de se pensar globalmente a saúde, né? E eu acho que o alerta da Organização Mundial de Saúde é muito nesse sentido também.
Exatamente isso. O que acontece, Ana Raquel, é que nós acabamos tendo um comportamento até certo ponto enviesado em relação à saúde. O leigo, quando ele pensa em saúde, ele pensa em avião, transporte, UTI, equipamentos que acendem luzinha para cá, para lá. E as pessoas se seduzem com esse cenário. E isso é estimulado e cultivado, porque há interesses econômicos pesados por trás. Mas a saúde, ela é até certo ponto simples, porque aquilo que já está estabelecido, que é exatamente a prevenção, você consegue manter ao longo da vida, se você for consciente sobre isso. Então, essa questão, por exemplo, do clínico, todos nós estamos sujeitos a qualquer situação. Você pode ser acometido de uma virose e sentir mal-estar, enfim, e você não precisa estar fazendo exames sofisticados. E o clínico experiente, ele percebe através da anamnese, a história clínica, que é o que a gente normalmente faz, exame físico, você chega a uma conclusão imediata, toma as medidas e às vezes nem remédio se faz necessário. Então aí você já resolve o problema. Então a gente diz sempre que 80% dos casos são diagnosticados e resolvidos com o clínico experiente. 20% tem coisa complicada e que você precisa muitas vezes solicitar exames mais sofisticados, e não raro, encaminhar o paciente para um especialista. Mas nós estamos invertendo essa lógica, infelizmente, virando a pirâmide de cabeça para baixo. Nós estamos pegando, estimulando o especialista, o indivíduo tem uma pontada no peito, ele vai para o cardiologista, ele tem tontura, ele vai para o neuro, ele tem uma dor na perna, ele vai para o ortopedista, e complica, retarda o diagnóstico, encarece a medicina e não resolve.
E aí, deputado doutor Luiz Ovando, quando a gente traz novamente para esse tema da Organização Mundial da Saúde, proposta para esse ano, para o Dia Mundial da Saúde, que é a questão da ciência. A ciência também tem avançado nesse sentido da prevenção. Que panorama que o senhor vê hoje da ciência no Brasil para a saúde, dentro disso que o senhor está colocando de prevenção? Como é que o senhor analisa hoje a saúde do brasileiro?
Raquel, nós temos visto, se a gente estudar um pouquinho, observar um pouquinho a história, lá 400 anos antes de Cristo, Aristóteles já sabia que a caminhada estimulava o cérebro. Você veja, 400 anos, 2.400 anos atrás. Então isso é importante, porque hoje nós, à medida que avançamos, a tecnologia ela se interpõe entre o movimento do ser humano e as oportunidades. Então faz com que o indivíduo fique parado. Isso é muito ruim para a saúde. Então é fundamental que a gente possa dizer às pessoas, falar, olha, uma das formas de prevenir a doença mais frequente na nossa sociedade hoje é através do movimento, que são as doenças cardiovasculares, que ceifam aproximadamente 33% dos óbitos, de uma maneira geral, tem como causa as doenças do coração e vasos. Então, quando a gente fala da saúde do brasileiro, nós temos muitas pessoas morrendo sem precisarem morrer, simplesmente porque não fizeram a prevenção, não foram instruídas, não se mexem, priorizam o ganho econômico e esquecem da saúde. Então, a saúde não vai bem por esse aspecto, porque é preciso a conscientização. Os médicos são responsáveis, o sistema de saúde é responsável e a população precisa vir juntos. Mas eles só virão a população só virá se, na verdade, ela estiver convencida. Todos nós nos movemos por convencimento. Então, o que nós precisamos fazer é, faça a prevenção. Isso já é feito em termos de vacinação.
Uhum.
Não há questão sobre isso. A vacina previne, retarda aparecimentos e, às vezes, evita doenças. E, do ponto de vista cardiovascular, nós não temos vacina. A vacina é o povo consciente e ativo para que, verdadeiramente, a gente possa evitar esse mal maior que são as doenças do coração.
É isso aí. Eu vou agradecer muitíssimo ao deputado Dr. Luiz Ovando, que é do PP de Mato Grosso do Sul, lembrando que o deputado está aqui porque ele é um dos autores do pedido para a realização de uma sessão solene, que está prevista para começar às 11 da manhã no plenário da Câmara, sobre o Dia Mundial da Saúde, que é 7 de abril, portanto, hoje. Lembrando também a você que está ao vivo aqui com a gente no painel eletrônico, que antes dessa sessão solene, tem uma outra sessão solene a partir das 9 da manhã, daqui a pouquinho, em homenagem ao acampamento Terra Livre. A gente tem várias lideranças indígenas em Brasília nessa semana, inclusive há a previsão de uma marcha de lideranças indígenas até o Congresso hoje, para vir aqui ao Congresso e também ter essa sessão solene. Então, duas sessões solenes hoje no plenário da Câmara. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem reunião de líderes marcada para meio-dia e meia, para definir os temas de votação dessa semana, semana logo após a Semana Santa. Então, dia cheio aqui na Câmara nessa terça-feira. Sempre fica o convite para você continuar acompanhando Rádio Câmara, TV Câmara, canal da Câmara no YouTube e câmara.leg.br. Deputado Dr. Luiz Ovando, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo debate para o senhor.
Raquel, eu que agradeço a oportunidade.
Agora que são 8 horas e 57 minutos, a gente chega ao fim de mais uma edição do Painel Eletrônico. Painel Eletrônico que teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima. E a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima terça-feira. E eu desejo o mesmo a você que esteve conosco pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima terça e a gente se encontra novamente amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava.
Virava um piloto de fuga.
Isso doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas. A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ai, alai, ai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
93.
Capitalismo selvagem. Homem primata. Capitalismo selvagem. Eu me perdi. Vai!
Na selva de pedra.
Eu me perdi. Eu me perdi. Pelo visto, todos nós. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh, 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 oh. Eu descobri, a vida é um jogo. Cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender que a vida é cruel. Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. E Deus contra todos. Você vai morrer. É bom aprender. Oh! Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh! Homem me mata, capitalismo selvagem. Oh! Eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi. I am a jungle man. I am a cave man. I am a monkey man.
it's open if you're true. If you can understand the me, then I can understand the you. Lay beside me under a wicked sky. But there's no sun shining through, like hot scarring darker steel. But there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. What I feel, what I know. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you?
Tell me what I've done. The door is closed.